pata dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor.
Filhos, que a paz esteja com todos. Hoje, como eu comecei dizendo, nós vamos enchear o estudo do Avaduto Gita. E para enchear o estudo do Avaduto Gita, nós não vamos estudar o Avaduto Gita. Isso porque o pouco que falta, na verdade, XFL, a simbolismos hindus, e uma outra parte, aonde se fala do Shekshu. Onde o mestre fala sobre o Shekshu, a atividade sexual, calo, condenando como caminho da elevação espiritual aquele que faz Shekshu através das percepções do corpo, através das sensibilidades do corpo. Nós vamos hoje encerrar o estudo do Avaduto Gita, na verdade com uma choreidade maior do que o simples fim do Avaduto Gita. É porque hoje, com essa etapa vencida, enxerga-se a uma parte da atividade da CID, Casa de Investigações e Desenvolvimento Espiritualista. Hoje a CID enxerga a sua parte de investigações, ou seja, de conversa com o mundo espiritual para recolher ensinamentos que fundamentam o espiritualismo ecumênico universal. É isso que vocês ouviram. Hoje, oficialmente, a nossa parte como espírito na transmissão de ensinamentos sincera. Não que eu vá parar de falar no www, até porque nós ainda tem que acabar o livro do Espírito, mas ali mais nada tem que achar descoberto, a não ser curiosidade sob técnica do mundo espiritual, ou seja, a não ser a colocação de mais verdades para o ego, que um dia terão também que ser vencidas. Qual é o fim do Vaduto Guita? Nós estabeleceu com o estudo do Vaduto Guita, nós estabeleceu a característica monista do espiritualismo ecumênico universal. Ou seja, a característica da fusão com Deus e com o todo universal, que é uma base da realidade do universo. E quando, como eu já disse até durante o Vaduto Guita, o estudo, quando se chega ao monismo, ou seja, ao fim do dualismo, nada mais há para ser comentado, porque qualquer coisa que seja comentada seria voltar ao dualismo, voltar à lógica racional, voltar a tudo que este ensinamento e este trabalho descaracterizou. Então eu vou começar essa solenidade falando um pouquinho do espiritualismo e da chique. E depois nós vai ler mensagens para vocês. Se antes alguém tiver alguma pergunta, por favor.
Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos e o meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. Apesar de mau tamanho, alegra meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar.
Oi pessoal, queridos amigos, conforme Joaquim acabou de explanar, nós não vamos estudar o capítulo 8 do Vaduto Guita pelos motivos já alencados por ele, né? Nós vamos estar aguardando por mais alguns segundos perguntas de modo geral sobre o tema do Vaduto Guita ou não, e depois Joaquim continuará falando. Então, pessoal, quem está com aquelas coisinhas assim engasgadas na garganta, aproveita agora.
Germinar, plantar em algum lugar. ressuscitar no chão, nossa semeadura.
Bem, então Joaquim vai dar continuidade, né? Já que não apareceu nenhuma perguntinha aí na tela.
Então, como eu estava dizendo, além do fim do avaduto Gita, hoje termina a fase de investigações da CHID, Casa de Investigações e Desenvolvimento Espiritualistas. A CHID foi criada no dia 5 de agosto de 1999 pelo grupo material e espiritual que estabelecia sob o planeta o espiritualismo ecumênico universal, um dos exércitos trabalhadores de Malia na transformação do planeta de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. A CHID foi criada com o objetivo primário de, junto à teia de espíritos que dão sustentação ao espiritualismo ecumênico universal, investigar as informações necessárias para a promoção da reforma íntima. Desde do dia da sua fundação, a CHID trabalhou neste sentido, realizou reuniões nas suas próprias dependências e em outros lugares, sempre com o objetivo de questionar a espiritualidade no sentido de que fossem empaixados para a densidade humana ou para o nível de consciência humano os ensinamentos fundamentais para a promoção da reforma íntima. Iniciando com a própria preparação dos encarnados envolvidos na CHID e depois com o estudo do cristianismo, do espiritismo, do budismo, do hinduísmo e finalmente com o estudo do monismo, junto ao ensino do mestre no avaduto Gita. Nós da espiritualidade, que recebemos como missão passar estes ensinamentos, fomos gradualmente levando as informações, universalizando-as cada vez mais, até que chegamos à informação do nada absoluto, ou seja, o nada que você possa imaginar, mas o nada conhecido por Deus. Com esta informação, nós concretizamos o objetivo taxado pelo nosso comandante, o espírito que na última encarnação ficou conhecido como Amichés III, no primeiro manifesto. Devolvemos a batuta, o comando das coisas do mundo material a aquele que nunca deixou de comandá-las, Deus. Desde o início, todo o trabalho foi neste sentido. Desde o primeiro momento, todo o trabalho foi no sentido de que nós levássemos ao ser humano o conhecimento de que ele é apenas um personagem do mundo fictício, dentro do universo onde Deus é tudo. Não sei se este objetivo ficou bem claro, mas todos os nossos ensinos foram voltados especificamente a isso. Com o Vaduto Gita, nós eliminou todos os outros requisitos de poder que o ser humano imaginava ter. E por lixo, a fase de investigação se encerra. A partir de agora, a Chito-Chi Vila para sua fase de desenvolvimento, ou seja, a fase de transmitir os ensinamentos e investigados junto à espiritualidade. É por lixo, viu, Fia, que o material tem saído mais rápido, porque agora é a hora. Até agora toda a fase de desenvolvimento foi, vamos dizer assim, para auxiliar os outros e para vocês aprenderem a trabalhar. Mas agora é o momento em que nós, a espiritualidade, se etila como presença física e permanece junto, cheio de incorporação, para que os missionários que assumiram antes da sua encarnação essa missão possam desenvolver aquilo que foi investigado. Isso é o que nós está comemorando hoje, além do fim do Vaduto Gita. Eu diria, o fim do trabalho incorporado para a transmissão de ensinamentos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, depois eu continuo.
Nossa arquitetura.
vida fora.
Mojo, ainda continua a lei acabando e tudo do livro do Ipile. Porque, como eu disse, só para acabar a obra. Porque a partir do momento que nós entende o nada do monimo, qualquer outra informação técnica e espiritual, xelá mela... Mero detalhe, mera curiosidade, não? Então, sim, eu ainda falei palestra por mais uns 2 meses, 3 no máximo. Depois, não mais.
Os pecados são todos meus.
Mas isso não é novidade. Desde que a Shido foi formada, foi dado um passo para a investigação, ou seja, para o nosso trabalho incorporado. Nós até extrapolou este passo, mas um dia teria que acabar. Não se pode usar o mundo espiritual como muleta.
Nosso amigo Éder, que entrou hoje pela primeira vez, cumprimenta o senhor, Pai Joaquim. É, padrinho da tenda que dirijo. Saravá, nosso querido Pai Joaquim.
Ixi, que oçalá lipoteza, meu filho.
Carbone diz o seguinte: velho, entendi que este é o desfecho de um ciclo muito maior, o desfecho de um ciclo de vida da atual humanidade, e que estamos na porta do novo mundo. É isto? Digo, já estamos quase dentro do novo mundo.
Sim, gordo, é isso. E resumo a isso. Todos os grupamentos de malia espalhados, os 22 que eu já falei, espalhados, estão também nessa época encheando a transmissão, encheando a passagem dos instintos. Porque o novo tempo se avizinha, e com pernas muito liselas. E é preciso que nós pare de estudar de forma íntima e comece a praticar de forma íntima. Foi isso que eu quis dizer para o moço do São Paulo, quando disse que não se pode usar a espiritualidade como muleta. Tem muita gente que só estuda a reforma íntima, ou seja, só pensa nos ensinamentos no dia de assistir uma palestra, ou ir a um centro, ou a um templo. Mas a reforma íntima é um trabalho diuturno que o espírito precisa realizar. Então veja, se nós permanece fazendo palestras, o espírito só vai continuar trabalhando a reforma íntima nesses momentos. Se nós fala, ele pode começar a praticar em outros horários. Este seria o objetivo. Claro que muitos talvez até nem pratique mais em momento algum. É livre-arbítrio, né?
A certeza que existe alguém. Quem abre a janela e colhe uma rosa não fica sozinho. Quem crê no amor, quem faz o que sente, não perde seu tempo. Só faz tudo errado quem anda apressado.
Quem busca o caminho não fica sozinho, nem está sozinho quem tem Deus do lado. Não está sozinho nem mesmo o rio que corre pro mar. As folhas do campo que fazem a sombra, deixando lugar para alguém se abrigar. Não está sozinha aquela estrela que brilha no céu, a luz que ilumina a frente da estrada, aonde um dia vamos caminhar.
Então, se não tem pergunta, vamos continuar, porque a cerimônia é longa, viu?
Temos uma pergunta do Luiz. As outras casas estão em atividade? Aqui o CPD está andando, mas ainda um pouco devagar.
Sim, em todos os lugares está. E um dos grandes culpados chama-se Joaquim, porque fica na dependência de Joaquim Iruá. Na Goiânia eu já acabei com essa dependência. Na Belândia eu já acabei com essa dependência. Na Goiaba e no São Paulo eu já acabei com essa dependência.
Éder diz o seguinte: Pai Joaquim, entendo que temos que fazer a nossa reforma íntima, mas as vossas palavras nos confortam e ajudam-nos a termos discernimento em nossas decisões. É importante ainda a nossa comunicação com o mundo espiritual, já que neste mundo de tanta maldade, tantas pessoas que procuram os templos de verdadeira caridade possam ser consolados do peso do fardo da matéria.
É, eu não disse que o trabalho encopolado no planeta ia acabar. O nosso trabalho vai acabar, a nossa missão vai acabar. Mas outros falangelos que têm a missão de auxiliá-los a carregar os seus fardos pesados continuarão vindo. Não aqui, não neste trabalho, mas nas diversas casas espíritas, seja de Umbanda, Quimbanda, Candomblé ou Espiritismo, continuarão vindo para trazer o lenitivo, o apoio, o auxílio e enxuflar os espíritos para o trabalho da reforma íntima. Agora, aqui, no espiritualismo nascido, oficialmente acaba hoje, mas continua lá com o finalzinho do estudo do livro do espírito. Mas depois do livro do espírito, não mais.
É, na verdade, Éder, o Pai Joaquim está se referindo a esse trabalho que ele vem realizando conosco há cerca de 6 anos. Nós iniciamos esse trabalho em 1999, um trabalho de vários estudos, né, sobre o prisma do ecumenismo, do espiritualismo ecumênico universal. E é como ele disse, agora ele vai deixar de ser aqui a nossa muleta, né, a muleta desses grupos que estão participando mais diretamente com ele, para que nós possamos estar caminhando sozinhos e promovendo a nossa evolução espiritual.
É como um pai, né? Não que eu queira ser pai, mas um pai segura na mão do filho para que ele aprenda a caminhar. Mas em algum momento é preciso que o pai etile o dedo, porque senão jamais o filho aprenderá a caminhar sozinho. Mas claro que o pai continuará por trás, observando os avanços do filho na caminhada. E quando necessário, poderá, vamos dizer assim, como vocês falam, né, dar uns toques. Mas sistematicamente viver com o dedo para que a criança aprenda a andar, o dedo na mão da criança para que ela aprenda a andar, isso não terá mais.
É, Bernadette, já vou passar a sua pergunta, só dando continuidade aqui ao Éder. Puxa, que pena, encontrei essa sala somente hoje. Espero que sejam substituídos por pessoas que continuem vosso trabalho e usando os ensinamentos do pai Joaquim. Possam acalentar os filhos em sua caminhada.
Este é o trabalho do desenvolvimento, a segunda parte que nós falou. Carlos, terão pessoas que irão levar esta missão para frente. Agora, eu ainda estarei por aqui mais uns 3 meses até acabar o estudo do livro do Ipi. E os trabalhadores de última hora serão sempre bem recebidos.
Bernadette pergunta, o que seria um espírito revelador predestinado? Não sei porque essa pergunta surge em minha mente toda noite.
É o espírito da verdade, que o Cristo prometeu, que sempre que necessário o espírito da verdade te faria presente. O Kisna também disse, sempre que a verdadeira Elisião Deus está ameaçada, eu tomo corpo, eu tomo forma. Então sempre os mestres, em nome de Deus, estão atentos para que seja trazido a palavra da verdade, a palavra de Deus. Não que eu seja o espírito da verdade. Mas como eu já tinha comentado outras vezes aqui, o Espírito da Verdade é um grupo de espíritos que comanda a transmissão dos ensinamentos no planeta. Então, por ordem desse grupo e a partir daquilo que este grupo determinou que fosse transmitido, é que nós cumprimos a nossa missão como também os outros trabalhadores do Exército de Maria e dos outros exércitos.
Bernadette pergunta, e o amar é? Que nós estávamos estudando, né?
Eu já disse que nós vai ainda no campo do Zodão e vai acabar este tudo lá. Como eu disse, hoje é uma cerimônia formal. Eu, até de junho por ainda, de vou estar conversando com vocês. É porque hoje foi decretada essa cerimônia formal, nós estamos recebendo alguns amigos do espaço que estão aqui hoje para nos prestigiar e que nós agradecemos. Por isso que apesar de o clima ser pesado, o assunto ser pesado, o clima está de felicidade. Mas então vamos continuar, porque a cerimônia ainda vai longe. Existe um patrono para Chide. Não sei se a filha lembra, mas ele se apresentou no dia da inauguração da Chido. Não pessoalmente, porque é um espírito que não tem mais condições de encarnar no planeta devido à sua elevação, mas através de mensageiros, ele assumiu o patronato da Chido, desse trabalho, e se colocou à disposição desta casa em todos os momentos que fosse necessário para se investigar o mundo material sob o prisma espiritual. Este patrono que nós não faz propaganda, mas hoje eu preciso falar dele, é Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que, como nós conversou durante o estudo das cartas de Paulo, é o verdadeiro fundador do cristianismo. É, porque se a Pedro de coube levar a Eliseu, levar os destinamentos de Cristo aos judeus, ele falhou. E se a Paulo coube levar os destinamentos aos não judeus, ele venceu. Porque hoje os cristãos são os não judeus, não são os judeus. Então Paulo é o patrono da elevação espiritual, porque ele foi o primeiro a taxar para o mundo ocidental o caminho da elevação espiritual. Cristo trouxe todos os ensinamentos, mas quem, como eu posso dizer, não é codificou, mastigou os ensinamentos, quem transformou os ensinamentos de Cristo e deu o caminho para que ele fosse realizado, os ensinamentos, foi Paulo. Então neste dia em que nós comemora o fim dessa investigação, pela primeira vez, Achido vai pedir a Paulo que nos auxilie. Eu quero, nesta cerimônia de hoje, pedir a Fia que leia dois capítulos da carta de Paulo aos Coríntios 1. E queria que vocês prestassem bastante atenção no que Paulo escreveu, porque tudo que nós estudou no Vaduto Gita está ali. Toda a concepção da vida na fusão, na união perfeita com Deus, está ali tagida pelo apóstolo Paulo. Eu posso até comentar uns pedacinhos, mas vou deixar muito mais a Fia ler do que eu falar, para que vocês possam ver aquilo que nós chamamos de ecumenismo. Ou seja, você pegar um ensinamento de um mestre monita, que é hindu por natureza, e ver este mesmo ensinamento transparente nas palavras de Paulo, que deveria ser a base da igreja apostólica, a igreja do apóstolo, mas que infelizmente não é, né? Então vamos, se a Fia puder ler o capítulo 2 e o 3, se de vez em quando eu peço para falar um pouquinho.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios. O senhor quer o capítulo?
2 e
3 inteiros? O capítulo 2 leva o seguinte título: A Mensagem a Respeito do Cristo Crucificado. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria. Porque, quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e especialmente a sua morte na cruz. Quando os visitei, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensino e a minha mensagem não foram em linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não depende da sabedoria humana, mas do poder de Deus.
Não é exatamente o que nós conversamos? Não foi o fim da sabedoria humana que nós conversamos? Via Jimaca, onde você está, eu vou pedir para você ler um pedacinho antes. Que fala aqui da mensagem do Cristo crucificado.
É dentro do capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da morte de Cristo na cruz parece loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos.
E a morte do Cristo na cruz acabou com a sabedoria dos sábios. Exatamente aquilo que nós conversamos. O fim, o abandono completo dos valores materiais, a sabedoria material. A mensagem do Cristo na cruz é uma mensagem de abandono do mundo material. Cristo, aquele que podia tudo, porque é o espírito mais elevado deste planeta, submeteu-se aquele tratamento que todos vocês conhecem, e conscientemente, porque avisou diversas vezes do que ia acontecer. E quando por duas vezes, Pedro tenta e conta esse destino de Cristo, ele mostra, até com palavras duras, a Pedro, que o mais importante é viver aquilo que Deus nos deu. Quando pela primeira vez Cristo fala na crucificação, Pedro diz assim: vamos rezar a Deus para que isso não aconteça. E Cristo diz: cala a boca, Satanás, você está falando igual um ser humano. Você acha que eu não vou tomar até o último gole do cálice que meu pai me deu? E quando Cristo vai ser preso, Pedro saca da espada e corta a orelha. E Cristo diz: guarde a espada. Você acha que se fosse para eu ser salvo, Deus não mandaria 12 legiões de anjos? Essa é a característica básica de tudo aquilo que nós estudamos. O fim das esperanças na vida carnal. O fim do propósito de alcançar o bem terrestre, ou seja, uma vida dentro dos padrões humanos, tranquila, sem problemas. Foi essa é a mensagem louca que Cristo nos trouxe. Você não nasceu para viver em paz, mas viveu para construir a paz com aquilo que você está vivendo, desde que você alcance a união com Deus. E calo estes dois tetos de Paulo, e nós vai continuar e vai ver que é mais calo ainda, mas é calíssimo. e tem tudo a ver com aquilo que nós estudou. No Avaduto Gita, no Kisna, no Kisto, no Ipilitismo. O abandono do mundo material pelo próprio mundo espiritual. A transformação da vida, ao invés de ser um instrumento de felicidade material, como instrumento de elevação espiritual. Aonde o importante seja você manter-se em paz, em harmonia com Deus e em felicidade, e não aquilo que acontece. Leia mais um pouco, fia, por favor. Por favor, se tiver a pergunta, aí que vou e no final faça.
Ainda capítulo 2, versículo... O senhor quer que eu pule para o 3?
Não, o 2 aonde você estava.
Isso, é o capítulo 2 e vamos para o versículo 6. A sabedoria de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, eu falo da sabedoria. Mas essa não é a sabedoria deste mundo, nem daqueles que o governam com poder e que estão perdendo a sua autoridade. Essa é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a qual o próprio Deus já havia escolhido para a nossa glória antes mesmo da criação do mundo.
É claro que o espírito que viveu essa vida, Paulo, faz parte da Academia Superior de Ciências Espirituais. É claro que ele é um dos componentes do Espírito da Verdade. E nós falou, como ele falou, para os que são maduros espiritualmente, eu falo da verdade de Deus. Eu não falo das brincadeiras do mundo material. Não trato o mundo material pelos seus objetivos materiais, mas buscamos taxar. Durante esses anos todos, uma linha que levasse até vocês a realidade do universo. Não falamos como quem fala com criança, olha a Sagrada Família, olha, você tem que condenar quem faz aborto, olha, o ladrão vai morrer no inferno. Nós falamos como quem fala para adultos espirituais, aqueles que compreendem que a vida humana é um teatro aonde os espíritos vivenciam provas. É isso, filhos. É isso que nós procuramos trazer para Chido nesses 6 anos de investigações, trazer a realidade formal, trazer aquilo que é real, ao invés de manter vocês presos nas ilusões fantasmagóricas que o Kisna chamou de Maia. Em momento algum, fomos coniventes com essas verdades. Não para ser diferente, não por lixo, mas para não nos prendermos à infância espiritual. Nosso objetivo foi trazer a maturidade espiritual para vocês.
Continuando, então, já estamos no versículo 8. Nenhum dos que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria. Pois, se tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu ou ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou o seu segredo por meio do seu Espírito. O Espírito Santo investiga tudo, até mesmo os propósitos mais profundos e escondidos de Deus.
O Espírito Santo é você, o Espírito.
Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo sobre ele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele.
Exatamente tudo que nós falou no Avaduto Gita. Só Deus conhece a realidade. Nem o Espírito consegue ter consciência da realidade. Quanto mais o Espírito encarnado, o Espírito humanizado, o Espírito que está vivendo a consciência de um personagem material que ele criou.
Nós não temos recebido o Espírito deste mundo, mas o Espírito mandado por Deus, que nos fez entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, falamos com palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do próprio Espírito de Deus e, de fato, nem pode entendê-los. Essas verdades são loucura para ele, porque o seu sentido só pode ser entendido de modo espiritual.
Isso. Tudo que nós ensinou, principalmente no Avaduto Gita, só pode ser entendido dentro do sentido espiritual. Porque para o humano, tudo isso é loucura. Como não existe nada? Eu vejo, eu pego, eu selo, eu povo. Como não existe? Só extrapolando, só indo além da materialidade, cegando à espiritualidade, cegando a Deus, é que você pode compreender o quanto é irreal o mundo que você vive.
A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Servidores de Deus, capítulo 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com os que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fala com as pessoas do mundo, como se vocês fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, porque vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, pois vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não prova que são pessoas deste mundo e fazem o que toda a gente faz? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo,
são correntes filosóficas, divisões.
Será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega tem importância, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não há diferença entre o que planta e o que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um fizer. porque nós somos companheiros que trabalhamos juntos para Deus, e vocês são o terreno onde Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói sobre ele. Porém, cada um tome cuidado como constrói. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum outro pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem sobre o alicerce. Outros ainda usam madeira, capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, porque o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a sua verdadeira qualidade. Se aquilo que alguém construir sobre o alicerce resistir ao fogo, então ele receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém se queimar, então ele perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como alguém que escapou passando pelo fogo. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são o seu templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser, de fato, sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria de Deus, acha que é loucura. Ou melhor, vou repetir. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também, o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve ficar orgulhoso com o que as pessoas fazem, pois todas as coisas pertencem a vocês. Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isso é de vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Terminamos o capítulo 3.
Isso. Acho que se deu, é claro que pela leitura fica difícil, mas se depois esse puder mandar para as pessoas esse texto, acho que fica bem claro, porque a espiritualidade que até hoje participou das investigações com a Cito e colheu este teto de Paulo para nos despedir. Ele traduz tudo aquilo que nós tentou passar nestes 6 anos de trabalho. Acho que ele dá o real sentido a tudo aquilo que fizemos em nome de Deus e em nome de Cristo e em nome de Maria. Com as graças do Deus, se tiver a pergunta, vai responder, né?
Aos queridos amigos que entraram há pouco, Reinaldo, Fluidinho, hoje o Kim está fazendo uma despedida, um encerramento da transmissão de ensinamentos pela CID. A CID é a Casa de Investigações e Desenvolvimento Espiritualistas, que foi fundada em Piracicaba, ou melhor, em São Paulo ainda, em 1999. O que ele passou em primeira mão, no início, é que ele, daqui a alguns meses, também deixará de incorporar, tendo em vista que tudo que ele podia nos passar, ele já nos passou. Ele vai deixar de ser, como ele mesmo diz, a nossa muleta, né? Então, nós lemos agora a carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 2 e 3, que vem comprovar e há bom tempo tudo o que nós temos aprendido nesses estudos. Está tudo aqui na carta de Paulo e a gente é que não sabia ler. Então nós vamos dar um breve período aqui para alguma pergunta.
E antes que você me pergunte, ô Lufino, eu ainda vou a Belo Horizonte mais uma vez, viu?
Luiz pergunta, velho, com este encerramento, você poderia falar um pouco de como ficará o trabalho das 12 tribos?
O trabalho das 12 tribos continua o mesmo, né? Afinal de contas, envolvido neste processo, realmente, diretamente, são só duas tribos, né? Mas, mesmo essas duas tribos, continuarão no trabalho do auxílio aos espíritos na reforma íntima, não mais como transmissão de ensinamento, mas quer pela intuição, quer por uma ou outra incorporação, sempre nós estará lá perto para poder orientar a caminhada de cada um e principalmente a caminhada do desenvolvimento do desenvolvimento das informações investigadas junto à espiritualidade. Eu já disse para a Fia, eu não vou mais viajar de Jorge Falta agora Belo Horizonte, Campo do Jordão e Uberândia, e o São Paulo que nós vai no, na casa do Pum, mas estes vão continuar fazendo agora o desenvolvimento, a FIA e este, né?
Seria bom o senhor dar uma explicadinha para as pessoas novas da sala a questão das 12 tribos.
As 12 tribos de Israel está no Apocalipse, são 144 mil espíritos, 12 mil de cada tribo de Israel, que Israel é o nome do planetário do planeta Terra, né? Que auxiliam Deus na administração do mundo humano. Então, Xixão, outros tibos que trabalham na administração direta, 2 que trabalham na Elisiões e 2 que trabalham no apoio aos processos de reforma íntima. Se eu não perdi as contas, deu 12, né?
Corinthians 13. Reinaldo, nós estávamos estudando Coríntios 2, ou melhor, capítulo. Não, nós não lemos.
Coríntios 1, são 2 cartas de Coríntios.
Isso. Nós estávamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 2 e 3, ok? Luiz pergunta, podemos dizer que o preparatório para cumprir a missão terminou, agora é pôr mãos à obra?
Sim, o preparatório para a reforma íntima, ou vamos dizer assim, o curso de informações para a reforma íntima acabou, o preparatório para a missão acabou mais ainda. É claro que vocês ainda não têm todas as informações que nós passamos nesses 6 anos. Mas durante o desenvolvimento, esses vão continuar levando. Agora, Godo, também entra. Isso não vale muito para vocês dois, não. Mas também entra o interesse, né? É claro que agora é a hora do missionário buscar a sua base para assumir de vez a sua missão. Vocês vão ouvir na oração que nós vamos fazer daqui a pouco, quando vai correr, porque hoje eu vou fazer diferente. Ao invés de eu falar essas besteiras que eu falo todo dia na oração, eu também vou pedir licença ao nosso governador, ao nosso mestre Quis, para ler, claro que não vai ser eu, vai ser a FIA, a oração que ele fez na cheia, quando se despedia dos seus discípulos. Nós vamos ler essa oração daqui a pouco, e simbolicamente, claro que eu não sou o Quis, simbolicamente, eu estou querendo, e aí fui eu que corri pessoalmente, calo, direcionado por Deus, esta oração, e vocês vão ver que a hora dos discípulos asirem cegou. É a hora do Cristo sair de cena. Gadadas de vida proporção, eu não sou.
Então é 4 da tua casa.
deixa agora, Pafia, aqui que a oração que nós vai ler é linda. Aí eu mesmo disse, cala a boca, só aqui não existe nem feio nem bonito. Então, filhos, como nós faz todo dia no encerramento, é hora de baixar a chacolinha. Vamos sentando, ficando em pé, ou deitando, do jeito que vocês quiserem, mas buscando a nossa união com Deus, através do afastado pensamento, os problemas mundanos, direcionando-nos ao Pai, aquele a quem buscamos desde ontem, quando declaramos nossa opção pela elevação espiritual. Volto a repetir, nós hoje vai fazer diferente, a Fia vai colocar uma Ave Maria de fundo, né? E vai ler uma oração que está no Evangelho do João, a oração que o Cristo fez ao enchear a chanta cheia, ou seja, a última comunhão com os seus discípulos. Tomei a liberdade de colher essa oração hoje, porque, como eu lhe disse, simbolicamente estou também me despedindo de vocês. Então, vamos buscando nossa concentração, descendo a música e deixando que as palavras da oração fortaleçam o laço de amor que existe entre nós e que sirvam para nos levar ao Pai.
Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que ele te glorifique. Pois tens dado ao filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna aos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que todos conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu mostrei a tua glória ao mundo e terminei o trabalho que me deste para fazer. Meu Pai, agora dá-me glória na tua presença, a mesma glória que eu tinha contigo antes de existir o mundo. Eu mostrei quem tu és àqueles que tiraste do mundo para me dares. Eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem e sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes dei a mensagem que mandaste dar, e eles a receberam e conheceram que é verdade que eu vim de ti, e acreditaram que tu me enviaste ao mundo. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois pertencem a ti. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Eu e a minha glória é vista por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estarei mais no mundo. Pai Santo, guarda-os pelo poder do teu nome que me deste, para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava com o poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que acontecesse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti. Mas digo isso enquanto estou no mundo, para que os corações deles fiquem cheios de minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do diabo. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles pertençam a ti. Não peço somente por eles, mas também em favor dos que vão crer em mim por meio deles. E peço que todos eles sejam completamente unidos. E assim como tu, meu Pai, estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei a eles a glória que me deste, para que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo creia que me enviaste e que os amas como também me amas. Meu Pai, quero que, onde eu estiver, estejam comigo aqueles que me deste. Quero que vejam a minha glória que recebi de ti, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste, sabe que tu me enviaste ao mundo. Eu fiz que eles te conheçam, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu mesmo esteja também neles.
Que a paz do Deus esteja sempre com vocês. Que o amor de Cristo esteja presente no colchão de cada um. E que a fé de Maria possa representar o objetivo a ser alcançado por cada um de vocês. Que vocês fiquem em paz, viu?
Que a paz de Deus esteja conosco. Estamos aqui ainda por mais algum tempo. Se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, ou se quiser colocar qualquer coisa, uma palavra de conforto, de amor para os nossos amigos, a telinha é toda de vocês.
A moça que me perguntou como pode ajudar a outra. Só existe uma forma de se ajudar alguém. É amando, não materialmente, não este carinho bobo, material, mas o amor verdadeiro. Aquele que não passa por sentir o sofrimento do outro, mas sim pela consciência de saber que o outro está sofrendo, mas não se deixar levar por pena, dó ou coisas do gênero. E também pelo auxílio direto, porque esse amor seria indireto. E esse auxílio também não pode passar pelas palavras vãs que vocês estão acostumados a usar. Ou seja, olha, vai ficar tudo bem, olha, amanhã vai dar tudo certo, olha, isso vai acabar. Não é assim que se auxilia um ser humano. O auxílio que você pode dar a ela é levá-la a compreender que a vida não existe pelos valores que ela tem. E que são esses valores que estão levando ao sofrimento? Não importa qual a religião, é preciso mostrar a ela que todos os mestres ensinaram que principalmente na dor nós devemos exercer a fé em Deus. Este é o auxílio, e aí eu já estou interpolando e falando com todos, que se pode dar a alguém. Mostrar a eles que agora, no momento onde eles estão se sentindo feridos, acusados, solitários, atacados, é o momento do exercício da fé. É o momento da confiança e da entrega e estita a Deus. Porque, filhos, quem se entrega a Deus não sofre. Quem ama e confia no Pai não tem motivos para sofrer. Porque sabe que tudo que vem de Deus, ou seja, o que está acontecendo, é fruto do amor que ele tem por cada um de seus filhos. Então, moça, eu até sei o chunto, mas não precisamos entrar no chunto, porque não é explicando a vida que você pode ensinar ao outro, mas é explicando o que está além da vida, que é exatamente a mensagem do Cristo. Ameale bens no céu. Ou seja, busque a sua felicidade em Deus, na existência eterna do Espírito, e não na vida material, nos acontecimentos da vida.
Gostaria de aproveitar o gancho, né? A nossa querida Sônia também está hoje na sala e ela diz o seguinte: estou tentando fazer isso com meu filho mais velho, mas está tão difícil.
É direito dele não acreditar, é direito dele não se entregar, porque afinal de contas Deus deu livre-arbítrio a cada espírito. Faça a sua parte. Faça tudo o que você puder, mas não espere que ele vá aceitar o que você diz. Ame-o de qualquer forma, não o amor maternal, mas o amor universal, o amor de espírito para espírito. E a grande prova deste amor é você dar a liberdade ao outro, dele ser o que ele quiser ser. Mesmo que ele esteja contrário a todas as normas e padrões que você imaginou para ele, ame-o, dando a ele a liberdade de utilizar-se do livre-arbítrio que Deus lhe deu, ou seja, de fazer o que ele quiser. Portanto, não pare de orientá-lo, mas não se sateie, não chofa quando ele não chegue à sua orientação, porque ele não é obrigado a isso. Porque Deus deu a ele o livre-arbítrio e você não pode caçá-lo, porque se acha, acha que a sua orientação está certa.
Ela diz justamente isso, tenho vontade de ficar quieta e deixá-lo livre.
Não, se você quer orientá-lo, oriente-o, mas dê-se-o livre para seguir a sua orientação ou não. Essa é a diferença. O problema é que a maioria que orienta quer colocar cabresto. Fala direito, filha.
Cabresto.
Isso, no orientado. Que porque orienta, o outro tem que fazer o que você quer. Isso não é amor, isso é posse. Então, quando eu digo ame-o, oriente-o, mas dê o direito a ele de fazer o que ele quiser. Ou seja, não espere que ele vá ouvir sua orientação. E isso serve para outra moça que quer ajudar a outra. Ajude, ame, oriente, mas dê a ela também o direito de chofer se ela se quiser. E você não sofra com isso.
Sônia pergunta, e o livro da vida?
É o livro da vida dele. Ele vai seguir. É, esse livre-arbítrio que eu estou falando não é exercido agora nessa vida. É exercido antes. Ele construiu a vida dele. Agora só resta ele viver a vida dele. E a você, esta compreender que ele teve o livre-arbítrio de montar a vida dele do jeito que ele quis. E não chover por causa disso.
Eu prefiro ser só metamorfose do amor, do ter aquela velha que me honra no solto. Daquela velha eu vou desdizer aquilo tudo que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha que me amarra sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que eu amo, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Faço chegar a um objetivo num instante. Eu prefiro ser isso do que ter aquela formada, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. fato chegar ao objetivo no instante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela podre velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, velha, velha opinião formada, formada toda essa babaquice que tá existindo e parando sobre nossas cabeças. Esta lama que a gente engole e não faz nada, nada. Mas esse caos vigente é o sinal de que algo está pra acontecer.
Queridos amigos, então podemos nos despedir. Se quiserem ainda ficar batendo papo na salinha, ela vai ficar aberta, né? Um beijo muito grande para todos. Fiquem em paz, fiquem com muito amor. E um recadinho especial para a Ana, do Joaquim. Ele diz que está sentindo muitas perguntas suas aqui na cabeça dele. Para você não se preocupar, que domingo ele vai estar conversando e respondendo as suas perguntas. Beijo, Bernadette, saudades de você, de todos os amigos com os quais nós temos sempre nos encontrado. Muito obrigada, Éder, por ter participado com a gente até o fim. E amanhã vamos tentar entrar na sala do CPD, né? Acho que a Ana e o Luiz já colocaram aí o caminho. Fiquem com Deus, um beijo muito grande para todos.